São Lourenço Repórter.
Aqui no estúdio da Rádio São Lourenço, o engenheiro agrônomo Paulo Wetzel, da Emater, para abordar diversos assuntos, inclusive daquele vendaval que deixou muita gente sem luz, mas principalmente falando da sua área que prejudicou e muito as lavouras. Primeiramente, gostaria de dar um bom dia, Paulo. Tudo certo?
Bom dia, Carl. Bom dia aos ouvintes aí, né? É sempre um prazer aí a gente poder trazer uma informação e compartilhar aí pelo esse meio de comunicação de vocês.
O prazer é nosso. Esses dados técnicos da Emater, a gente que tem uma vasta audiência, principalmente quando se trata de Emater no interior do nosso município. Então, tem muita gente que levanta o volume do rádio, porque é uma entrevista sempre muito pertinente. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa.
Nós agradecemos.
Vamos lá. Posso começar com uma análise do que foi esse vendaval novamente? Claro, teve esse prejuízo da falta de energia elétrica, mas as lavouras, a maior indústria do Brasil é esta lavoura, essa indústria a céu aberto que são as lavouras. O que a gente pode alencar, o que a Emater visualizou depois daquele vendaval?
A recorrência de prejuízos para a agricultura já vem de outras causas além do vendaval, né? Talvez tu te recorda no passado, não me lembro bem o mês que nós sentamos para conversar aqui, acho que era agosto, que nós falávamos em El Niño, chuvas acima da média.
Com certeza, lembro.
E eu não deixei de dizer que nós podemos ter períodos de estiagem nesse
período. Lembro. Então, foi a primeira pessoa que veio ao programa naquele período que não parava de chover e tu trouxe essa informação, olha, Cal, depois da chuva pode vir a seca, né?
E infelizmente eu acertei. Não queria ter acertado.
Pois é, é
não
o que aconteceu.
Queria ter acertado. O que hoje se enxerga antes dos prejuízos do vendaval? Se enxerga queda de produtividade na soja por dois fatores principais, talvez três. O primeiro fator, que é o atraso no plantio causado pelo excesso de umidade na época do plantio.
Uhum.
Nós tivemos 700 milímetros em setembro, né? Depois, outubro, foi pouco que ajudou o arrozeiro a plantar. Esse pessoal aí teve benefício. E depois, novembro e dezembro, chuvoso. Então, teve áreas que o pessoal conseguiu plantar em janeiro. Então, isso já causa um decréscimo de produtividade que o agricultor antigo sabe, né? Soja muito tardia, ela tem um ciclo reduzido, né? E não consegue formar produção.
E por que, Paulo, tu acredita que o Estado tem anunciado como uma safra recorde, por exemplo, na soja?
Eu acredito que...
Diante de todos esses adventos, que não é só aqui na metade sul, é em todo o estado gaúcho.
O problema é que assim, a região sul ela é muito refém de áreas baixas, né?
Sim.
Áreas que eram destinadas para arroz que foram convertidas para soja. E essas áreas elas têm uma dificuldade de drenagem. E como o preparo de solo todo depende de entrada de máquinas, às vezes tem um atraso no plantio, né? Eu acredito que possa ter sido uma das causas grandes. E as estiagens a gente tem como localizadas. Se nós formos em determinados locais do município, a gente vê produtores relatando boas produções, quanto outras não. Eu não sei a situação dos municípios do restante do estado, andei até pouco pelo estado por esse período, mas eu acredito que outras regiões aí tiveram chuvas mais regulares e por serem terras mais drenadas, o pessoal conseguiu plantar cedo e conseguiu ter melhores produtividades.
Bom, veio esse período de chuvas no final de 2023, né? Ao longo do 23, aí depois vem a estiagem e se não bastasse, aquele vendaval.
Aí vamos pro vendaval, né? Assim, o que se enxergou mais no vendaval? A gente tinha uma situação de lavoura de soja mais consolidada, né? Se enxerga algumas áreas que deitou um pouco a soja, mas essas máquinas modernas aí conseguem juntar quase o grão do chão, né? Estou dando exagerada, mas
uhum.
Plataformas flexíveis, tudo comandado por computador. Então,
o prejuízo talvez não foi tão grande.
A lavoura já estava em fim de ciclo, né?
Uhum.
Então a gente não viu um grande prejuízo por causa do vento. Nana. Mas há muitos relatos de produtores que pela palhada da soja esperaram tirar 60 sacos por hectare e estão colhendo 40, 35.
Uhum.
Mas o grande prejuízo sim que se enxergou foi no milho, né? O milho que tradicionalmente é plantado no final do ano aí teve lavouras que deitou quase todo o milho.
Milho que é para ração, milho que é para o gado.
Para tudo, né? E aí tu começa a ter uma situação da necessidade do pessoal não conseguir mais colher com máquina, ter que colher à mão, todo esse aumento de trabalho e também um milho novo que deitou uma queda de produção aí, né? Não tem os números ainda de queda de produção do milho, até porque assim, eu estava confirmando com os colegas a questão de o andamento do decreto de situação de emergência, porque na semana que pós-vendaval que ele foi...
Prefeitura procurou a Emater.
A prefeitura procurou a Emater e eu estava em capacitação em Santa Maria, mas certo. A gente pode trazer informação posterior. Meu colega até mandou um áudio, mas aqui para escutar fica complicado por enquanto. Depois até o final do programa a gente escuta ali.
Tá certo.
Mas assim, o prejuízo maior que a gente enxerga é... Além dos danos na infraestrutura, né? Acho que o maior problema do vendaval...
Não foi na lavoura, foi na infraestrutura.
Na infraestrutura. Que causa as suas consequências.
Sim.
Uma estufa de fumo, o produtor sem luz, se não tem gerador, perde. Um produtor de leite, se não tem gerador, perde o leite. Uma estrada
isso
bloqueada.
Isso aconteceu muito.
Então, eu acho que assim... Teve alguns danos. A nossa safra de fumo já estava quase toda dentro do galpão. Então, o vendaval, se causou prejuízo, não foram tão grandes... que a área já estava colhida.
A não ser que tenha sido no galpão.
A não ser que tenha... Mas o principal prejuízo acho que foi de infraestrutura pública, no caso, né?
Certo. Paulo, estou recebendo aqui algumas informações, conversando contigo em off, né? Estado anuncia mais de 200 milhões de reais para projetos de irrigação direto ao produtor. Isso beneficia os nossos produtores aqui?
Sim, sim, todo estado, todo estado. Na verdade, assim, os assuntos são interligados, né, Cal? Os assuntos vêm interligados porque existem já há vários anos e está se criando programas já de estado, não de um governo único, que é programas para alavancar e aumentar a área irrigada no estado para tentar trazer uma maior estabilidade de produção para os agricultores.
Mais uma informação aqui da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul. O programa de irrigação do estado é apresentado durante a Expo Direto.
Então, resumindo o programa, nós tivemos no ano passado a primeira versão desse programa que foi denominado como Super Estiagem e agora nós estamos tendo a segunda etapa do programa. No que consiste? É um programa de estímulo ao agricultor para implantação de sistemas de irrigação. Como é o estímulo? O governo subsidia até 20% do projeto.
Certo.
Não, na verdade, vou mudar minha frase. O governo subsidia 20% do projeto limitados a 100 mil reais.
Olha aí, entendi. Até 100 mil.
Até 100 mil. Então, resumo da história. Se o produtor pegar 10 mil reais para comprar um equipamento de irrigação, o governo dá um subsídio de 2 mil.
Certo.
Se o produtor fazer um projeto grande de R$500.000 para implantar um sistema de irrigação, ganha 100 mil. Se aumentar, passar de R$500.000, vai ficar travado no 100. E esse financiamento que o produtor faz, ele faz via mecanismos normais. Ou ele vai comprar... Se for disponível recurso, vai comprar os equipamentos com recursos próprios, vai parcelar direto com empresas, vai buscar linhas de crédito de financiamento no banco. Então é muito semelhante a lá atrás, quando nós tivemos mais água, mais renda, que era
tá,
assim.
Tá, vamos lá. Como é que eu acesso o programa?
Ele primeiro tem que... Eu aconselho que pode procurar nós da Emater, mas ele também não fica limitado à execução pelo escritório da Emater.
Tá.
Pode procurar assistência, nossos grandes parceiros aí, assistência técnica particular, né? Temos vários escritórios aí que suprem às vezes as deficiências que a gente não tem perna para atender todo mundo e demanda seu interesse.
Tá, um contato da Emater.
Pode tentar lá no nosso telefone, 3251-1278.
1278.
Deixa eu buscar aqui o nosso WhatsApp, que acho que é muito importante.
É muito. Hoje em dia, sim. Hoje em dia.
Um minuto, porque
ele
isso
até
é para agendamento
importante.
De tudo. Todos
até
para
receber o pessoal, né? Até
então,
para receber
aqui,
o pessoal.
Então vamos lá aqui: 9999.
9999.
87 524.
524. Eu vou repetir pausadamente aqui. 9999987524.
Tem WhatsApp esse aí.
Perfeito.
Só mandar mensagem.
Até para agendar o contato.
Aham.
Vamos lá. O que pode ser adquirido através desse financiamento?
Assim, o programa é focado em irrigação. Então ele tem que. Para acessar o programa, necessariamente o produtor tem que instalar uma irrigação.
Poços externa, SUD?
Não. Irrigação, equipamentos. Irrigação por aspersão, um equipamento seja de pivô ou aspersores. Uma irrigação localizada, que seria microaspersores ou gotejamento. Ou a implantação num sistema que o pessoal tem usado muito em várzea, que é a irrigação sulco-camaleão. Os equipamentos para irrigação sulco-camaleão. Objeto de aberturas de colheita de milho aí com produtores tirando altas produtividades.
Ficou
não
claro.
Subsidia projetos de irrigação por inundação, que é arroz no caso. Esse não está contemplado. No implantar o projeto de irrigação, ele pode também financiar e receber subsídio da construção do açude ou reservatório de água. Quando eu falo em projeto de irrigação, é bomba, é cano, é aspersor, é gotejamento, é todos os equipamentos, né?
Uma pergunta aqui do ouvinte. Hoje existem recursos no mercado, BNDES e outros, para financiamentos?
Sim, sim. Ano passado nós tivemos uma grande procura de crédito rural e tu deve ter falado com várias instituições de crédito que todos diziam que os recursos estavam esgotados, né?
Uhum.
A princípio, até agora, eu não vi nenhuma linha de crédito ser esgotada esse ano. Pronaf, Pronamp e outros recursos.
Ô Paulo, ainda sobre o super estiagem, os valores para todo o estado são estes 200 milhões de
durante
reais?
Todo o programa.
Então não é muito se for pensar em todo o estado do Rio Grande do Sul.
Ainda bem que nessa etapa eles abriram um valor maior para o produtor, né?
Uhum.
Um valor maior para o produtor, né? Então,
o produtor tem que se atentar.
É por ordem de chegada. Isso é fila...
Limitar o recurso.
Até limitar o recurso. Porque, na verdade, assim, o que nos falaram? Que esse... Eu participei... Eu estava em Santa Maria até no momento do Vendaval em função até da questão desse programa. E o que nos falaram? Que esse recurso já está lá. Ele não depende de empenhos ou de busca. Ele é um fundo
esse
que já existe.
Esse recurso já está à disposição.
Já existe. Então tem que ter... Mas assim... Não vamos gerar uma falsa expectativa que é um programa que precisa todo o trâmite burocrático. Se precisar licença ambiental, é licença ambiental, outorga de uso de água. A EMATER tem programas para calcular o dimensionamento dos equipamentos, né? Para você ter... É a velha história, né? Você compra um trator de 80 CV e tem uma grade de hidráulica de 20 discos e sai discando lavoura, né?
É isso aí.
Subutilizado. Então nós temos e muitas outras assistências, as empresas que vendem também têm. Recomendo que o agricultor busque uma assistência técnica qualificada para dimensionar o equipamento. Tu sabe que a energia não é barata, então a situação ali de um bom dimensionamento é fundamental. Olhar se o reservatório...
Isso já pode estar no projeto?
Isso já é feito tudo, né?
Entendi.
Nós, por exemplo, quando fizemos um projeto de irrigação, a gente marca com o produtor para olhar o local, leva os equipamentos de medição de área, faz a altimetria da área, vê o que o produtor quer, dimensiona o tamanho do reservatório d'água, se ele tem, se ele vai construir, para também não ter casos que nem o produtor instala um equipamento de irrigação e quando dá uma seca termina a água porque o açude é muito pequeno, né? Isso é muito
então comum. É feito todo um estudo, um levantamento estudo nesse técnico, projeto antes de acessar, de tentar buscar o recurso.
É que nem fazer uma casa, né? Você precisa ter um engenheiro, um arquiteto para fazer o projeto.
Todo
passar
o alicerce.
Uma casa, senão você fica remendando e o risco de cair a casa é grande, né?
É isso aí.
E dentro desse processo, assim, só complementando, né? Então o processo é procurar uma assistência técnica, que pode ser pública, da EMATER ou privada. Podem olhar no site da CEAPDR, né? agricultura.gov.br, mas bote em Secretaria da Agricultura de Estado, CEAPDR.
A gente vai colocar o link do site aí também, tem, na nossa matéria aqui do
lá
site.
Lá tem todas as informações e partir para o encaminhamento do processo, quem tiver interesse, né? As culturas que pode irrigar, inclusive fumo, pode ser beneficiado com o programa, né? Aí existe muita confusão.
Mas tem cultura que não pode acessar o projeto?
Não, a irrigação por inundação para arroz, especificamente.
Certo.
Porque assim, existe muita confusão, né? O fumo, ele não é passível de ser financiado pelo Pronaf. Nem pelo custeio, nem pelo investimento. Mas o produtor pode instalar uma irrigação no fumo e procurar outras linhas de crédito, que nem o Pronamp. Então, os produtores ficam bitolados, eu quero botar uma irrigação no meu fumo, mas não consigo financiar pelo Pronaf. Não, mas tu pode acessar o Pronaf e buscar a linha de crédito específica. Não vejo dificuldade nisso, né? O pior é para daqui a pouco tu fazer um projeto de instalar uma irrigação, vai botar no fumo e dizer que vai irrigar milho. Aí o produtor fica refém de uma coisa que não deveria ter feito, né?
Tá certo. Vou repassar aqui os contatos da EMATER, aqui de São Lourenço do Sul. Telefone 3251-1278 e também o WhatsApp. através do 53999987524. Engenheiro agrônomo Paulo Wetzel, Emater, muito obrigado pelo seu contato mais uma vez aqui no programa.
Muito obrigado. E assim, só uma mensagenzinha final, né? Nós temos tendo muita demanda de busca de seguro agrícola, né? Então, se os produtores precisarem de alguma informação,
e é importante,
ideia,
cada claro, vez mais claro. Importante.
Olha, Cléo, Cal, eu cheguei aqui em 2014 e eu trabalho desde 2005 de matéria e eu sempre vi como a irrigação é uma ferramenta muito importante. O problema é a limitação de água, né? Quantos por cento da área plantada nós vamos alcançar de irrigação. Mas para mim a ferramenta mais importante para a segurança do agricultor é o seguro agrícola. E esse ano nós temos uma posição um pouco mais confortável, que mudou a norma. A norma passada era o produtor podia pedir no máximo 3 Proagros em 5 anos. Esse ano ele está passível de pedir até 7 Proagros em 5 anos. Então aumentou um pouco a quantidade de pedidos que ele pode usufruir.
E se tem a ferramenta, tem que buscar.
Se ele tirou financiamento, tem, é obrigatório. Então fica a dica aí para o pessoal que esteja vendo quedas de produção aí, que não deixe. Mas sempre lembrando assim, não pode colher a lavoura antes da vistoria pericial, né? Colheu a lavoura, o seguro não tem mais cobertura. A cobertura do seguro é desde que a lavoura nasceu, germinou até a colheita. Então a gente já falou sobre isso e estamos lá na Emater, não vou alongar muito o assunto.
E podemos, mas fica mais uma dica. Em outra oportunidade, também, falar também. Só de seguro.
Só de seguro. Né?
Paulo, obrigado mais uma vez.
Obrigado, cara.
Por se fazer presente aqui no programa. Tá certo?
Sempre à disposição aí, que for possível.
Alegria, notícia, esporte, é o show da manhã. Tá tudo aqui!